Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje eu vou trocar uma ideia com o Wayne. Não é o Bruce, mas é o Wayne, do canal Mecatralha, que ele vai trocar uma ideia comigo aqui sobre engenharia mecatrônica, controle de automação e outras coisas mais relacionadas à tecnologia. Wayne, se apresenta aí.
Fala aí pessoal, meu nome é Wayne Albuquerque, sou fundador do Mecatralha e hoje eu estou como formado em engenharia mecatrônica, né? Terminei no final do ano passado, mas já trabalho na área já tem 4 anos. E eu estou aqui nesse mundo digital tentando trazer conteúdo e fazer divulgação científica, porque eu vou falar para vocês, viu? Mecatrônica é uma área que está precisando ter essa representatividade para todo mundo, viu?
Show, show de bola. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo, preciso fazer umas propagandas aí. Se vocês não são inscritos no meu canal no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, para ter um contato mais direto comigo no Twitter e no Instagram, @fisi_cadu. Lembrando que todos os links que a gente conversar, que hoje estarão na descrição desse podcast, nesse momento já está aí na descrição desse podcast, todas as redes sociais do Mecatralha, os links que a gente conversar aqui hoje, dicas que ele vai dar, então está tudo aí. E outra, se você quiser cogitar a possibilidade de ser um apoiador deste podcast, os links de apoio estão aí embaixo no Apoia-se, no PicPay, pelo Pix e também pelo Catarse. Mas chega de conversa fiada, vamos pro que interessa, que é o nosso bate-papo. Bom,
sei.
Mano, seguinte, como eu falei pra você em off, eu sempre faço a primeira pergunta, que é onde que a ciência entra na sua vida, e no seu caso, engenharia mecatrônica, mano. Quando que você falou, cara, vou fazer isso?
Cara, eu volto isso pra uma época bem antiga, tipo, eu era bem pequeno, e isso é uma coisa que quem me conhece sabe que é uma coisa que tem muitos anos que aconteceu, porque hoje o pessoal fica brincando comigo que eu sou montanha, né, porque eu tô gigante. Tem 1,90m e 100 e poucos quilos, assim, tipo... Quando eu volto a pensar no Wayne pequeno, eu lembro lá do laboratório de Dexter, lá, Jimmy Neutron, tipo... Foi os primeiros contatos que eu tive com esse mundo da mecatrônica. Apesar de ser um universo bem lúdico, porque, querendo ou não, desenho animado, mas foram os primeiros contatos que eu tive. Agora, relacionado à ciência mesmo em si, eu fui tomar noção disso quando eu entrei na física ali, tipo, o pessoal que deve ter ouvido o podcast do Morangão e do Mitri com você aqui, eu fui colega deles da física, tipo, a gente entrou junto na mesma turma ali, foi quando eu comecei a entender de ciência, porque eu sou de uma cidade que é muito pequena, a minha cidade, se eu for pensar assim, uma contagem superficial, tem 5 mil habitantes, tipo, é uma cidade muito... perto da parte agrícola mesmo, pessoal, lá tira leite e vende na feirinha, assim, como emprego, de fato, sem ser, tipo, sem tecnologia, sem nada. Então, sair de lá para poder entrar nesse mundo que eu entrei agora foi um negócio que o pessoal achou muito diferente. Então, até acho uma coisa bem difícil de ter acontecido comigo, porque o pessoal lá não tinha esse incentivo, né?
Uhum. E você falando que cidade pequena, mano, a minha cidade também aqui, onde eu cresci numa cidade aqui no interior do Paraná, tem 5 mil habitantes também, então, tipo, é bem pequeno. Hoje eu moro aqui numa cidade um pouco maior, que é vizinha, em Guiuerê, mas assim, tem 25 mil habitantes, tá ligado? Então, tipo, é meio estranho mesmo a galera, economia rural, né, e tudo mais, e aí você se apaixonar por uma parada totalmente tecnológica, né? E aí você começou começou na física lá, junto lá na UFMG, junto com a galera lá, com o Mitri, com... Morangão, já são quase sócios aqui do podcast, estão aqui direto, tá ligado?
O pessoal é gente boa.
Gente fina demais. E aí você, tipo assim, você começou a se interessar pela engenharia mecatrônica dentro do curso de física.
Então, que não foi, né? Tipo, como eu era pequeno, eu tinha vontade disso, mas eu não sabia por onde ir, né? Não tinha quem perguntar. Quando eu entrei no curso de física, foi uma época meio difícil da minha vida, porque, tipo, eu saí da minha cidade, fui morar com meu pai em Belo Horizonte, e basicamente ele falou assim, você tem que entrar na faculdade, e dane-se o que você vai fazer depois. Aquela velha história de sempre que todo mundo vai começar na faculdade. E eu prestei vestibular na época, eu prestei vestibular para física, porque meu pai falou comigo, não, você não consegue passar em nada, então você tem que fazer física, porque a cidade que você veio não tinha ensino suficiente para isso. E depois já me deu aquela animada topster, né? Aí eu comecei, eu fui me inscrever na física, na FMG, porque ele falou que era para ter o garantido. Isso é uma coisa que eu acho bem mal, porque eu estudei física, eu sei como é que o pessoal lá se sente, apesar de... Porque não, ela não é um garantido porque é qualquer coisa. Ela é um garantido porque é difícil pra caralho o curso. E, tipo, tem muita gente que não tá ligada disso.
Uhum.
E aí, tipo, eu fui, eu me inscrevi pra física, me inscrevi pra engenharia mecânica na Universidade de São João del Rey, na Federal de São João del Rey.
Uhum.
E eu não me lembro, eu me inscrevi em uma outra faculdade também pra poder tentar isso. E no final das contas, eu usei o Sisu para poder tentar entrar, eu tinha nota para poder entrar em mecânica e ele não deixou eu ir para São João del Rey. Eu entrei na física. Aí lá dentro da física foi que eu comecei a conversar com o pessoal, e eu conheci o pessoal das engenharias também. Fui fazendo vou falar o networking, que é a palavra da moda, mas tipo, fui fazendo amizade com a galera toda, porque uma coisa que eu fiz pouco na física foi estudar. Basicamente o que eu fiz ali na época, eu estudava as matérias que eu curtia, tipo laboratório, por exemplo, que a gente mexia com um monte de coisa. O laboratório da UFMG é um laboratório muito top, tem muita coisa lá dentro do cara trabalhar. E eu acho que foi ali que começou a despertar essa parte de mexer com prática, sabe?
Uhum.
E aí depois que eu saí da física, eu voltei pra casa da minha mãe, fiquei um tempo lá matutando, e eu voltei pra essas ideias que eu tive antigamente. Não, eu quero trabalhar com engenharia. E não é uma engenharia qualquer, eu quero trabalhar com mecatrônica, eu quero fazer robô, eu quero fazer umas máquinas top, e foi isso.
Uhum.
E aí eu prestei Enem de novo e aqui tô, né? Vim aqui pra Floripa e vim estudar.
Não, show de bola, show de bola. Daí você entrou ali, aí em Floripa mesmo, na engenharia mecatrônica, no Instituto de Física, no Instituto de Física não. É que eu sempre confundo o IFISC aí com o Instituto de Física de São Carlos, tá ligado? Que o Instituto de Física de São Carlos também é IFISC. Então você foi pro IFISC aí, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Aí você foi fazer mecatrônica aí. Cara, e como é que é o curso de mecatrônica, mano? Porque, tipo, a gente vê o mecatrônica, falar por fora, né, mano? Tipo, eu vejo o mecatrônica e eu fico imaginando o laboratório do Tony Stark, tá ligado? Mas como é que
eu
é o curso?
Tem um meme no Instagram disso, tipo, o calor da mecatrônica pensando que é o Tony Stark, depois você, tipo, debruçado no computador e nos livros. Cara, o meu curso de mecatrônica, ele é diferenciado, comparado com a maioria, porque... Quando eles criaram o curso de mecatrônica do IFSC, eles criaram ele baseado no tecnólogo de mecatrônica que tinha.
Sim.
Porque eles prezaram muito pela prática, porque tem aquela questão, ó, não sei se você já viu aquela, não sei se é a pirâmide de Maslow, que é aquela pirâmide do aprendizado lá, né? E quando você faz a prática, você tem uma maior retenção de conhecimento. E como eles tinham tecnólogo antes, eles basearam a graduação em engenharia, eles migraram tecnólogo para engenharia baseado na prática, então eles puxam quase que 50% do ciclo profissionalizante da engenharia para a prática ali.
Uhum.
E isso foi uma das coisas que me fez escolher, porque na época tinha mecatrônica no Cefet, lá de Divinópolis, no Cefet de Belo Horizonte. Eu não quis fazer, apesar deles também ter essa pegada, o do IFSC ali, quando eu vi, ele me chamou muita atenção, porque ele tinha muito pedido para a prática. E eu fui olhar o laboratório, tudo tinha muita coisa. E também tinha aquele detalhe, né? Tipo, queria ir para um lugar que eu ia guiar a minha vida do jeito que eu queria, fora que tem praia também, que a gente tem aquela...
E é Floripa, né, parça?
É Floripa, né? Tipo, cheguei aqui, o pessoal vai falar, vai falar que você veio para cá por causa do curso? Porra nenhuma, você veio para cá porque você pode morar num lugar que o pessoal passa férias, né?
É verdade, tá ligado?
Me zoaram muito tempo por causa disso.
Uhum.
Mas aí o curso em si tem esse detalhe, tipo, você já entra no curso... Na primeira fase, você tem um projeto integrador que é para você poder entender a pegada. É um projeto que, quando eu entrei, ele era bem liberal, a gente podia escolher o projeto que a gente fazia, tanto que eu fiz um braço robótico na primeira fase. Não sabia programar direito, não sabia quase porra nenhuma de mecânica, foi só na cara e na coragem de desafiar o professor, porque cheguei aqui querendo fazer um negócio diferente, o professor vira para mim, você não consegue fazer isso aí.
Não consigo, caralho, mas tá louco?
Aí eu fiz na época, cara, sem saber programar, eu montei um braço robótico que tinha cinemática calculada, eu não fazia nem ideia por onde é que fazer cinemática, eu fiz a cinemática do braço usando leite cossenos, eu montar cinemática, era o que eu sabia pra época.
Tá top.
Programei o braço no Arduino pra poder colocar a matemática do braço lá dentro e fiz a integração com o App Inventor.
Sim.
Não sei se o pessoal tá ligado, mas tipo, é uma programação de bloco.
Sim.
Aí, cara, o App Inventor... É, tipo Scratch. Fui lá e montei minha pimenta num aplicativo que ele conectava com o Bluetooth com um braço robótico e o que eu desenhava na tela do celular ele movimentava. Mas eu desenho uma folha com esse bracinho.
Nossa, aí é top demais.
Cara, foi muito foda. Ah. Tipo, eu comecei muito animado no curso. E aí desse jeito vai, a partir da quinta fase é só projeto. Aí na quinta fase eu lembro que eu fiz uma CNC que gravava coisa na madeira. E aí dessa CNC eu entrei num desafio de 10 provadores e fiz uma CNC laser em miniatura para poder fazer gravação de foto.
Que massa.
Junto com... Nessa época eu fiz isso com gravação de foto porque na bolsa de iniciação científica que eu entrei na segunda fase, eu trabalhava com visão computacional. E aí tipo, eu peguei, porra, tecnologia laser, que é um negócio coordenada. Mas a imagem que a gente trabalha na computação, que também é uma coordenada, porque tá lá a tabela, né, cada pixel. Uhum. Eu falei, eu vou agregar isso aqui e fazer uma aplicação. E eu fiz uma gravadora que gravava foto, ele tava vendendo fotos gravadas na tábua de madeira sem pila.
Tá certo, ó. Já começou compreendendo o negócio, tá ligado?
Não, e por aí foi. Tipo, eu lembro que na sexta fase também teve projeto, a gente pegou essas máquinas de CNC que a gente fez e tentou fazer elas com FPGA. Que a gente saiu do Arduino e entrou num outro negócio bem mais potente, bem mais robusto, que é muito mais difícil. Aí eu lembro que foi um trampão bem mais difícil, mas a gente conseguiu fazer a movimentação da máquina. Aí na sétima fase, a gente entrava ali na parte hidráulica e pneumática, se eu não me engano. Aí a gente fez uma programação do CLP, pensando numa linha de produção. E eu lembro que o trabalho que a gente fez era fazer uma simulação de uma linha de produção de pizza. Aí a gente até apelidou o trabalho de Pizza Planet por causa do Toy Story.
Ah, com certeza.
Aí foi, a oitava fase, o projeto da oitava fase foi um projeto de controle que eu fiz ali. E aí eu trabalhei fazendo um software que era poder fazer cálculo de ganho de controle. E na nona fase a gente fez a manutenção num braço robótico industrial que foi feito dentro da faculdade. E aí foi, tem um projeto de pesquisa no meio também que a gente fez um monte de coisa. E a gente pode conversar, mas tipo, todas as fases a partir da quinta fase foi baseado em projeto. É um projeto que integra tudo que você está aprendendo naquele período.
Pô, massa demais. Tipo assim, essas fases aí que você falou, é como se fosse o semestre da graduação? Cada fase é um semestre?
Ah, é. Eu tenho quantas. Tipo, quando eu vim de Minas, a gente falava período da faculdade, aqui o pessoal falava fase.
Ah, tá, mas é a mesma coisa.
É a mesma coisa.
Ah, tá, que é um semestre, entendi. Pô, mano, que da hora esse curso aí, velho. Porque, tipo assim, igual eu falei, a noção que eu tenho de mecatrônica é tipo assim, a computação que eu tô ligado, mas assim, vocês fazem a parada na prática mesmo. E aí, quando a gente fala de mecatrônica, a gente que é leigo, quem tá escutando esse podcast aí, tá. Falou mecatrônica, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o Tony Stark, mano. É o laboratório do Tony Stark. Porque é o popstar do momento em cima disso aí.
Tá, é o supra-sumo do negócio.
É, mano, tá ligado? Então, tipo assim, você falando isso aí, que tinha os projetos e tudo mais, me fez uma pergunta agora aqui. Você já tinha uma facilidade de... Você já sabia programar? Você já sabia programação? Ou foi desenvolvendo no decorrer da graduação? Porque, tipo... Você falou que fez o braço mecânico aí na primeira fase, já chegou com o professor desafiando, aí foi meio sangue no olho, você já tinha uma certa facilidade com programação, como é que foi, e qual a linguagem que você utilizou nessa época aí?
Cara, minha história com programação é uma história muito engraçada, porque quando eu tava no FMG, a gente aprendia Scilab lá.
Tô ligado.
Cara, eu era uma negação e isso eu falo que é sempre questão de didática, tipo... E eu nem culpo o professor na época, porque tipo, o professor que dava aula pra gente no FMG era muito top na parte de computação. Uhum. Só que é questão de como o cara lida com a didática, né? Tipo, eu no FMG, se eu olhasse pra mim no FMG, eu ia falar, eu nunca ia ser um programador. A minha concepção, se eu hoje olhando, eu não ia conseguir. Uhum. Quando eu cheguei aqui, no projeto de PI da primeira fase, tinham dois professores, que é um professor que... Eu não vou nem falar o nome dele, podendo sacanear o cara, mas tipo, os orientadores, quando vão trocar, os orientadores não, quando vão trocar os coordenadores do curso, eles falam, nossa, graças a Deus, estou entregando, que eu não vou ter mais reclamação de fulano, porque é aquele cara, tem sempre aquele professor que o pessoal reclama muito dele.
Sim.
Aí tinha esse professor, e tinha um professor que logo na primeira fase, ele me achou e me convidou para poder participar do projeto de pesquisa dele, porque ele viu que eu estava ali pronto para poder estudar para caceta e trabalhar. Então, eu cheguei aqui, eu não tinha muita grana, ele me chamou para esse projeto de pesquisa. Só que aí o que acontece? Eu era uma negação em programação e esse professor era formado em engenharia de computação, se não me engano, ou ciência da computação. E quando ele me chamou para poder. Quando eu entrei nesse projeto, eu já fui atrás dele porque eu sabia que ele tinha uma bolsa de pesquisa em robótica. Uhum. Eu falei, tenho que colar com esse cara porque eu quero trabalhar com robótica. Só que aí nesse meio prazo, descobri que ele ia ser o professor de programação, descobri que ele tinha um projeto de pesquisa, tipo, sondei o maluco, perguntei para ele, professor, posso e de ouvinte no seu projeto de pesquisa, para poder me inteirar, entender, que eu tenho muita vontade de trabalhar com isso. Ele deixou. Quando eu entrei nesse projeto de pesquisa, foi que começou a minha jornada, porque aí o atendimento dele levava para poder aprender a programar, ia no projeto de pesquisa, conversar com o pessoal do projeto de pesquisa e ia aprender de pouquinho em pouquinho. Inclusive, tipo, você falou que você é de dois vizinhos, né?
Não, eu sou do interior do Paraná, eu passei lá pelo Enem nessa daí, mas eu sou de Guriuerê.
Ah, tá. É que tinha um colega meu que era de dois vizinhos, a hora que você falou, tipo, eu me liguei nisso.
Ah,
tipo,
sim.
O cara era, até hoje, tipo, as maiores notas que teve na engenharia mecatrônica em todas as matérias era dele.
Caramba.
O cara era, tipo assim, ó, desumano. E ele é desumano, que eu falo, no conhecimento, ele é uma pessoa muito humilde, gente boa, o Alan, né, que a gente chamava de Alan.
Uhum.
O nome dele é Alan, mas ele ficava zoando o nome do cara.
Uhum.
Aí,
normal.
Tipo, colei com ele, tipo, e com esse pessoal, o pessoal era muito gente boa, e comecei a estudar programação ali, cara. E, tipo, eu aprendi programação meio que quase, tipo, quase só recebendo, assim, tipo, começou a virar um negócio que era automático.
Entendi.
E eu não imaginava que dava pra poder aprender programação assim, porque, tipo, virou rotina, sabe?
Sim.
Eu entrava ali pra poder programar, eu tava capengando com um projeto que eu tinha desafiado o professor, e junto com o pessoal ali eu fui aprendendo. E hoje eu trabalho com isso, e era uma coisa que eu nunca imaginava quando eu tava na física.
Sim, show de bola. Não, se, tipo, essa parada da programação, eu também passei por isso. Porque, tipo assim, quando eu tava na engenharia, eu fiz 2 anos de engenharia têxtil, e eu tinha fundamentos da programação no primeiro ano da faculdade, no primeiro semestre, que era uma disciplina que você aprende o básico ali de lógica computacional e aprende ali, tipo assim, como é que faz um fluxograma, como é que faz um, sabe, tipo, um algoritmo pra, tipo, pra tomar banho, sabe, um algoritmozinho ali, e você aprende a usar o pezinho, Pascalzinho ali. E, mano, eu não aprendi nada ali, tá ligado? Nada. Porque, tipo assim, o jeito que o professor passava pra gente era uma parada meio, tipo, cara, programação, vamos ser sinceros, você tem que pegar no computador, velho. Você não tem que ficar fazendo código na mão. Nada a ver. E aí, cara, quando eu fui pra transferir pra física e tudo mais, por conta, assim, eu comecei a me interessar pelo Arduino e tudo mais. E um professor que dava uma matéria chamada Oficina de Física pra gente, o Clayton, um excelente professor. Hoje ele tem uma escola de robótica lá em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul.
Uhum.
Ele tem aquela My Robot School. E, tipo assim, o Clayton ele ensinava a gente fazer as coisas, tipo, resolver exercício em programação, saca? E aí, mano, aquilo ficou muito mais intuitivo, tá ligado? E aí, tipo assim, um negócio que eu demorei um semestre pra fazer engenharia e eu, tipo, meio que... Não reprovei, mas, assim, fiquei lá e tal. Quando eu fui pra física, cara, eu falei, cara, mano, olha isso, é muito mais fácil aqui, tá ligado? E aí você começa a ver outras linguagens de programação, como, por exemplo, a primeira que eu aprendi, assim, a usar foi o Pascalzinho, que acho que é uma introdução e muita gente utiliza ela. Aí depois você começa a utilizar outras, usar o C, usar Java, mano... E, tipo assim, quando eu introduzi o Python, há uns 2 anos atrás, eu falei, cara, é tranquilo. É tranquilo. E aí, tipo assim, aí você começa a pensar diferente, tá ligado? Eu achei muito massa isso aí, tá ligado? Então, tipo, hoje eu vejo que, tipo assim, hoje eu dando aula de robótica na escola, eu vejo que todo mundo tinha que aprender a programar.
Uhum.
Tá ligado?
Eu também concordo com isso, eu compartilho dessa ideia. Hoje eu falo que as pessoas têm que saber 2 linguagens. Inglês e programação, alguma linguagem de programação.
Sim,
é muito foda.
Sim, demais. Eu conversando num podcast que eu gravei com o Caio Dalaco, não sei se você conhece o Caio Dalaco. Ele.
Não.
Ele começou física computacional e hoje ele faz física e tal. É lá na USP. E o Caio, ele é um entusiasta de programação. Ele é um cara fantástico. Demais pra essas coisas. Se quiser trocar uma ideia com ele, o Caio é.
Com certeza é da hora.
É, ele é massa demais, hein. E aí o Caio, tá ligado? Tipo, ele é muito gente fina. Se quiser, eu até passo depois o contato dele. Ele foi falou que ele fala que, tipo, programação tinha que ser ensinada na escola. E aí ele até fala que, tipo assim, tinha que ter no vestibular a programação. Aí, tipo assim, eu fiquei assim, pô, mas como assim? Não é você montar um programa, mas entender, fazer lógica, tá ligado? Fazer lógica, porque isso ajuda demais no raciocínio de outras áreas. Tá ligado? E você aí da mecatrônica, você tá ligado? Você sabe muito melhor que
concordo
eu isso aí, né?
Eu concordo muito com isso. Eu prego muito isso, tanto no Mecatralha também, tipo, porque o fato é, hoje a gente tem, até vejo no Twitter, de vez em quando o pessoal brincando, o pessoal fala que vai aprender programação pra poder, porque vai ser o novo ouro, é o novo dinheiro fácil que o pessoal fala, né? Mas a realidade dos fatos é que hoje a gente tá, se você estuda na parte de tecnologia, de indústria, você descobre o seguinte: é muito caro você dar manutenção num componente mecânico ou num componente eletrônico. Então, se o cara vai ler projeto de forma robusta, mexer com a programação se torna mais barato. Então, tem muita oportunidade de emprego. Hoje, por exemplo, se eu não me engano, eu postei no grupo do Telegram e do Mecatrão uma notícia falando da possível escassez de profissionais aqui no Brasil, porque o pessoal está começando a trabalhar fora por causa de home office.
Uhum.
Home office eles estão fazendo em programação também, porque o pessoal está trabalhando muito. Então, tipo, saber programação hoje, no futuro eu acredito que vai ser igual saber inglês. Tipo, apesar que eu estou defasado, eu não sei inglês, mas que eu deveria saber, mas tipo, é uma necessidade que eu vejo pessoal que vai ser, tipo assim, você tem que saber inglês, tem que saber programar. Eu vi um tempo atrás aqui em Florianópolis, eles estavam pedindo uma vaga de secretária que a mulher soubesse programar em Python.
Caramba!
Python numa vaga de secretária.
Caramba.
Uma coisa que o pessoal não imagina isso. Eu acredito fielmente que é muito importante. O pessoal tinha que saber isso, tipo, no ensino básico mesmo, né? Lá na escola.
Sim. Sim, porque, tipo, é igual você falou, duas coisas. Eu ainda acrescento mais uma. Eu acrescento três coisas que o cara tem que aprender. É programação, inglês e Excel. Tá ligado?
Excel. Você precisa muito conversar com o J. Barguil, cara. Eu não sei se você sabe quem que é. Tipo, eu chamo ele assim por causa que é o nick dele no Instagram.
Não sei quem
que é. Ele é o diretor de tecnologia do Guia Sobre Rodas.
Sei, o Guia Sobre Rodas, tô ligado.
Ele hoje ele dá aula na faculdade Link, que eu não sei se você está acompanhando também, uma faculdade nova que abriu ali em São Paulo, que é voltada para negócios.
Uhum.
E ele tem um curso online que ele fez pelo Além da Facul, que chama Além do Excel. E ele fala, cara, se o cara sabe Excel, já está com um passo na frente, que ele vai fazer muita coisa.
Nossa,
no Excel,
você tá doido. Eu uso Excel para tudo, cara, para tudo. Eu coloco minhas coisas no Excel, eu uso o VBA, tá ligado, para fazer uma nota de aluno, tipo, tudo, eu uso Excel pra tudo. Esses dias, tem uma tia minha que ela faz salgadinho de festa, tá ligado? E aí, esse dia eu fui na casa dela, e aí tava aquela montura de papel anotada, assim, quanto que gastou, quanto que não sei o quê. Aí eu falei assim, ô tia, você tem, teu computador tá funcionando? Tá com o Office aí, tudo bem? Ela falou, tá, eu vou fazer uma planilhinhazinha pra você no Excel aqui, e aí tudo que você fizer, tudo que você gastar, tudo que você ganhar, você coloca lá, que vai na outra aba, vai sair um negócio pra você, vai sair gráfico, se você tá tendo lucro ou não. Aí ela falou assim, dá pra fazer isso? Aí eu falei, me dá 15 minutos. Aí fui lá no computador dela, criei uma planilha no Excel pra ela. Mano, faz um mês e pouco que ela tá usando, ela falou assim que tá, tipo, tá vendo coisa que ela não tinha visto, tá ligado? Eu coloquei tudo na forma de gráfico pra deixar mais fácil, entendeu? E tipo assim, Excel... Eu vejo que o Excel é fundamental também, tá ligado? Tipo, é muito bom. E vale muito a pena a galera aprender essas coisas. Porque, tipo, a gente tá passando por um momento. A pandemia fez isso. Que tudo ficasse muito mais tecnológico. Então, por exemplo, quem imaginava no final de 2019 que a gente ia estar gravando um podcast desse jeito, tá ligado? Quem imaginava que a gente ia estar tendo aula online? E hoje é tudo online. Quem trabalhava com isso tá um passo à frente, tá ligado? Então a gente precisa se adaptar a essas situações, porque a tendência é ficar cada vez mais automático, cada vez mais programável as coisas, entendeu? Então a gente tem que se adaptar, essa é a verdade.
Antes de eu falar o que você falou, você me lembrou do negócio que você falou agora. É o seguinte, o que imaginava que a gente estaria assim em 2019, 2020, e a prova que realmente ninguém imaginava, não sei se você assistiu Supernatural até o final.
Opa! Com certeza.
No final da série, o final da série ocorre em 2020.
Uhum.
Ninguém preocupado com... Tá, logicamente eles estão brigando com Deus no final da série, mas não tinha ninguém preocupado com pandemia lá naquela... Não tinha ninguém de mal em porra nenhuma, tipo, tava tudo correndo normal,
sim,
e era
sim,
final de 2020.
Verdade. Uhum. Bem assim mesmo.
Um negócio assim que é um rolê muito foda. Mas, cara, é real isso que você falou antes da gente aprender Excel na escola, aprender programação. Porque, cara, a gente aprende muita coisa na escola. Que eu, por exemplo, eu acredito fielmente que a gente devia revisar o sistema de ensino por completo. Porque eu por exemplo, eu estudei história na escola. Não estou dizendo aqui que história é inútil. Mas eu estou dizendo que, tipo, tem gente que não tem a veia para poder aprender história. E se a gente colocasse, tipo, pessoas que gostariam, que tem uma desenvoltura, que acham que ele é legal para estudar aquilo ali focado, não fazer a pessoa sofrer na matemática, por exemplo, apesar de ser uma coisa... Tipo, não botar a pessoa para sofrer, ensinar um básico necessário para viver. Porque, tipo, uma pessoa que detesta matemática, Vai usar matemática só pra poder fazer igual a sua tia, cara. Ela vai lá calcular as finanças dela. Ela não vai ficar calculando Bhaskara na vida dela.
Uhum.
Porque a realidade é essa. Da mesma forma que eu, tipo, eu estudei história e as coisas que eu sei da história foi o que eu aprendi na escola. Hoje eu não pesquiso praticamente nada relacionado, tipo, logicamente, que fazer um artigo científico, um cara que estudou antigamente, é uma maneira de história, só que é uma história que me interessa.
Uhum.
Tipo, a história do Brasil, por exemplo, não tem muita coisa que me faz falar assim, eu quero ir lá estudar, lá a fundo, aquilo ali. Porque o que me interessa é as tecnologias que foram criadas naquela época, coisas que a gente fez aqui no Brasil. Sim. É tanto que eu fiz um vídeo desse jeito, foi o meu vídeo que eu fiz, ele se chama um bebê chamado Mecatrônica.
Uhum.
Basicamente, o que eu abordo no vídeo é o quê? As revoluções industriais têm nada de conceito histórico por trás, só pensando no conceito tecnológico. E, tipo, no início ali tinha aquela época do ludismo lá, o cartismo, aquelas coisas, tipo, mencionei, não falei nada daquilo, falei tipo do jeito que o pessoal estava fazendo a evolução tecnológica. No final das contas, eu não menti no vídeo, porque eu estava abordando simplesmente a parte tecnológica. Eu acho que falta esse foco ali na escola, só que tipo, eu falo, acho que falta esse foco, mas também tem uma problematização que é tipo, como é que ele vai descobrir que criança que tem aptidão para isso, né?
É.
Mas eu imagino que deveria ter esse foco, porque a gente consegue criar pessoas que são mais efetivas naquilo que elas querem fazer e não sofram tanto, porque tipo, você vê muita gente no terceiro ano do ensino médio, que além do cara tá perdido o que ele quer fazer da vida dele, ele não sabe nem o que ele gosta, porque tipo, às vezes ele até descreve de estudar, porque sofre pra cacete no estudo, né?
Sim, é bem assim mesmo. É bem assim, mano, porque tipo assim, eu acho, eu vejo que o sistema hoje, não de hoje, mas assim, ele vem sendo feito pra dar errado.
Uhum.
Tá ligado? Porque eu acho que é muito mais fácil manter desse jeito do que tornar as pessoas mais críticas. Porque a partir do momento que você começa a pensar fora, você começa a questionar algumas situações, tá ligado? Então isso acho que incomoda quem tá lá em cima, entendeu? Por isso que eu acho que por isso que não muda. Então, tipo, a gente vê... Eu gravei um podcast com meu pai. Tem um podcast aí, então se você quiser escutar aí, tem um podcast com meu pai formado em letras. E a gente, a gente trocou ideias sobre várias situações, e meu pai falou assim, no podcast, é uma coisa que, tipo, ele não, não só no podcast, mas ele já, a gente já conversou isso algumas vezes, ele falou assim, se você pegar um cara, por exemplo, na década de 70, e ele dormiu e acordou hoje, ele não vai conhecer o carro, porque o carro mudou totalmente, ele não vai conhecer o banco, porque hoje em dia ninguém usa mais o banco, a gente usa o banco, mas ninguém vai no banco, usa tudo pelo aplicativo. Falou, o cara não vai conhecer o posto de gasolina, o hospital mudou muito, só que a escola tá do mesmo jeito. A escola é aquela mesma fachada quadrada, muro alto, salas com carteiras enfileiradas e um quadro.
Mas um cadeião.
Tá ligado? E um cara falando lá pra meia dúzia escutar. Então, a escola tá... O jeito da escola, né? O jeito que é a nossa personificação de escola... Ela tá equivocada, ela tá... E, tipo assim, tudo mudou, mano. Da década de 70 pra... Mano, muita coisa aconteceu. Só que a escola continua do mesmo jeito, entendeu? Então, tudo... Ô, cara, você pega os laboratórios, você pega a tecnologia evoluindo, o celular, quem fala que... Tipo, pega um cara de 2005, não precisa muito, 2005 não. Pega uma pessoa de 2010, e coloca um iPhone na mão do cara, ou qualquer outro celular, smartphone, ou sei lá, uma GoPro, alguma coisa do tipo, o cara vai ficar assim, cara, que é isso? Sabe, porque, tipo, muita coisa mudou, a tecnologia tá avançando a passos largos, a gente tá fazendo parte da história, ó, a SpaceX lançando o SN15 semana passada, esse dia, tipo, tentando, a China pousou em Marte, e a escola tá ultrapassada. Então, tipo, tem muita coisa que tá estranha, fala a verdade.
Cara, muito estranho, e inclusive, tipo, até lembro de um trecho da palestra do Ricardo Amorim falando sobre tecnologia.
Conheço.
Na palestra dele, cara, ele falou brincando assim, cara, eu nasci numa época que não tinha tanta coisa, e eu tava observando, não lembro se foi minha neta ou se foi uma filha dele, acho que era neta dele, que ele tava observando os padrões de cada época. Ele ficou assustado que na época dele nem tinha celular, e o padrão da neta dele, que ela pegou uma revista, ela fez assim, tentou fazer assim, jogou a revista fora. Ele falou, cara, fiquei assustado. O padrão dela, além de ser evoluído, ainda é smart, porque a revista não era smart e ela jogou fora. Oh, foda-se, tipo, não quero essa merda.
É bem assim. Então,
e nessa palestra ele também abordou uma coisa, tipo, não só na palestra dele, mas de um outro cara que também trabalha com, se não me engano, ele é formado em controle de automação. A gente tem uma evolução tecnológica que é de escala geométrica. Porque uma coisa que eu falo aqui no Mecatrari, tipo, eu acho que eu gero um pouco de polêmica, um pouco de raiva na galera, que é o seguinte: não tem como brigar com a tecnologia.
Não.
A evolução tá aí, e se você não evoluir, você se fudeu. Tipo, basicamente é isso. Tipo, não adianta o cara virar assim: ah, meu Deus, a gente tá fazendo os robôs aqui, eles vão tomar o emprego da galera. Primeiro que é uma mentira, que os robôs não estão sendo feitos para tomar emprego de ninguém. E a segunda verdade é que as pessoas que estão em empregos que podem ser ocupados por robôs, elas estão no emprego errado, tipo, tirando fora, tipo, toda essa palavra, a pessoa não teve oportunidade, a pessoa não teve dinheiro para poder isso. A realidade dos fatos é que, tipo, a evolução está se lixando para isso. Pô, a gente como ser humano, a gente se fica empático com essa situação, né? A gente, obviamente, você não quer ver uma pessoa sofrendo por causa desse tipo de coisa. Só que a realidade dos fatos é que a evolução cria uma situação que não dá pra frear.
Sim.
E aí, tipo, o pessoal fica puto por quê? Acontece a mesma coisa que aconteceu nas primeiras revoluções industriais, que, tipo, colocou as máquinas na indústria e jogou, tirou o pessoal lá de dentro, o pessoal ficou puto. Por quê? Porque eles colocaram uma tecnologia nova e não capacitou o pessoal que tinha que poder trabalhar, não ensinou que o pessoal precisava ser independente e deu todo aquele rolê. Hoje, uma coisa que eu falo muito no mercado é o quê? Pessoal, vocês têm que aprender a ser independente. Não só independente na parte financeira, na parte de vida, tipo, independente para poder adquirir seu próprio conhecimento. E é uma coisa que eu falei, acho até num vídeo meu, de 21 maneiras de estudar, que é o seguinte: você não pode ser dependente, por exemplo, do seu professor para você aprender. Se você fizer isso, você fica atrasado.
Uhum. É bem assim.
Tipo, não é forçar a barra pro cara ser um autodidata. É, tipo, é uma necessidade do cara se ele quiser sobreviver, porque é impossível uma pessoa se atualizar e passar o conhecimento dela na mesma velocidade que a tecnologia evolui, porque é impossível acompanhar a evolução da tecnologia, tipo, então você fica defasado quando você depende de alguém.
Sim, sim, é bem assim. Tipo, é só pegar a área de programação, mano. Se eu não tô enganado, acho que foi em 2019 que a Google lançou uma linguagem de programação, né? 2019 a Google.
Acho que o Dart, se não me engano, alguma coisa assim.
É, então, tipo assim, o especialista nessa linguagem de programação tem 2 anos de trabalho, tá ligado? Que ela foi lançada em 2019, então, tipo, como é que você, tá ligado? Como é que você, não tem como. Eu vejo assim, que, por exemplo, principalmente na graduação. A graduação tá mais atrasada ainda, assim, meu ponto de vista, né? Esse do professor. Eu vejo o professor da graduação. O meu professor ideal de graduação seria um cara que ele te mostra o caminho. Tá ligado? Ele fala assim: você quer ir do ponto A até o ponto B? Tem esses caminhos. Esse aqui é o mais fácil. Esse aqui é o que você vai fazer tal coisa. E esses aqui são os materiais que você vai utilizar pra fazer isso. E eu tô aqui pra sanar suas dúvidas. Se vira, meu parceiro. Pega os livros, vai estudar, vai fazer pesquisa. Porque, mano, hoje a gente tem. Praticamente não, a gente tem tudo na frente da nossa, na nossa mão. A gente tem tudo na nossa mão. Tipo, se eu quero saber, por exemplo, como que é quanto de combustível o SN15 gastou para fazer aquela manobra, eu procuro no Google, tem isso. Só que a gente não utiliza a informação que a gente tem, a gente não utiliza a tecnologia que a gente tem hoje para fazer esse tipo de coisa. A gente tá, de um modo geral, a gente tá ocupando a nossa cabeça com coisas que são, sei lá, talvez não tão importantes. E aí vai, remete nisso que você falou, que o cara vai ficando ultrapassado. E aí ele, aí tipo assim, tudo, aí tipo, começa a virar uma bola de neve e tudo mais, tá ligado? Então assim, a gente precisa se atualizar. Não tem como você brigar com a tecnologia. Essa frase que você falou é a mais verdade, velho. Não tem como. Tipo, não tem como, tá ligado? Tipo, pra tudo, não tem como. Ah, eu gravei um podcast com o Thiago Gonçalves, ele é do da Universidade Federal do Rio, ele trabalha no Observatório do Valongo, ele é astrônomo, e aí ele tava falando que ele estuda sobre formação e evolução de galáxias. Aí ele pega um software, um computador, coloca os ingredientes ali, e o software roda durante 4 meses, e aí depois ele pega esses dados, analisa pra ver e compara com galáxias, pra ver o que é aquilo e tudo mais, compara com a realidade. É isso mais ou menos que ele faz. bem cru aqui o que eu falei. E eu trabalho com... Eu trabalho, não, eu pesquisei sobre computação quântica, sobre velocidade, processamento de dados e tudo mais. Falei pra ele assim, cara, você já pensou se tivesse um sistema quântico de informação pra você conseguir fazer isso? Então, tipo, esses 4 meses que você levou pra fazer isso, você conseguiria fazer, sei lá, em alguns dias ou algumas horas, dependendo da velocidade que você tem. Então, pensa a quantidade de dados que seriam nesses 4 meses, tá ligado? Então, tipo, não tem como você brigar com a informação, com a tecnologia. Você vai brigar, você vai perder. É assim que funciona, cara.
Vai passar raiva.
É, vai passar raiva. É assim que funciona.
Cara, eu vou trazer pra você um negócio que, não querendo ser do contra no seu argumento, mas eu quero trazer pra você um truque que eu tomei em cima desse argumento do seu professor ideal de graduação.
Uhum.
Porque o seu professor ideal de graduação é o meu também. Só que a gente tem um... Esse foi um truque que eu tomei que ele faz muito sentido, porque... Hoje, se você parar para pensar, quem que entra na faculdade estudando o que quer estudar de fato? Porque o que acontece? Lá na minha universidade, onde eu me formei, 60% dos alunos estavam travados no ciclo básico.
Normal.
Tipo, uma galera gigantesca desses alunos não queria estar ali estudando. E tem gente pra caceta entrando na faculdade sem querer fazer aquilo ali. Tipo, eu tenho uma seguidora que ela começou a me seguir há um tempo atrás e eu falei com ela, não faz. Porque, tipo, não é porque eu não quero que ela faça que eu acho que ela não tem capacidade. É que eu não quero que ela passe um perrengue. Porque, tipo, eu gostando de engenharia, passei um perrengue do caramba pra poder me formar.
Imagina.
Gostando, tipo, hoje eu tomo remédio pra ansiedade por causa de engenharia, cara. Tipo, e eu falo pra todo mundo, e eu gosto de engenharia. Agora você pensa, uma pessoa que gosta tem que tomar remédio pra ansiedade depois da graduação. Imagina uma pessoa que não gosta. A menina falou que queria estudar, tipo, na área de saúde, tipo, não sei se ela queria fazer enfermagem ou alguma coisa assim. Cara, a pessoa que quer fazer enfermagem, ela se enfia na mecatrônica, tipo, que é uma coisa que não é o que ela gosta, tipo. Eu entenderia, por exemplo, igual tem uma moça que eu assisti uma live da Fly, não sei se você conhece a página, que é uma página que fala só de inteligência artificial e data science.
Uhum.
E ela entrevistou uma moça que ela mora na Inglaterra, que ela chama Loiane. Ela se formou em medicina e hoje ela trabalha com programação e análise de dados. Ela basicamente aplica inteligência artificial na medicina.
Que massa, velho.
No caso dela, eu entendo, porque ela se formou no que ela gosta, ela viu uma necessidade de mercado, aprendeu uma outra parada e agregou no que ela gosta de trabalhar.
Uhum.
Agora, o que acontece é o inverso. A pessoa aprende, por exemplo, a pessoa entra em mecatrônica, gosta de trabalhar com medicina, ela aprende primeiro a mecatrônica e depois vai para medicina.
Não vai dar certo.
Que ânimo que a pessoa vai sair da mecatrônica com um diploma, se ela sair com um diploma, que ela vai entrar na medicina, que é a área que ela quer.
Não vai dar certo, velho. Não tem como. Não tem como.
E isso acontece muito porque a gente não tem direcionamento dentro da escola, tipo. Por isso que eu comecei a mecatrônica, um dos motivos. Porque eu trabalhei na faculdade, eu coloco como trabalho, porque tudo que eu faço de projeto eu boto como trabalho por causa de seriedade.
Justo.
Lá na faculdade, eu trabalhei numa equipe de robótica que a gente tinha lá, que era uma competição que chama FRC, que é First Robotics Competition.
Uhum.
E ali a gente era a equipe 5.800. Nessa competição, o que que basicamente é? Todo mundo libera um desafio e os alunos que estão ali inscritos na competição têm 6 semanas para poder elaborar um robô, construir o robô, treinar o piloto pro robô e ir para a competição, que no caso, como a gente não tinha regional aqui no Brasil, era nos Estados Unidos. Então a molecada tinha a obrigação de saber inglês, tinha que aprender programação. E tipo, programação foda como se estivesse trabalhando em empresa, porque se o robô desse problema lá, ele tinha que consertar na hora.
Sim.
Então, tipo assim, mecânica a mesma coisa. Tipo, os moleques levavam impressora 3D para os Estados Unidos poder imprimir as paradas lá porque precisava na hora, sabe?
Uhum.
E não era um robô, tipo, esse robô que a gente vê que, tipo, o robô é do tamanho de um prato. Era um cacete de um robô que devia ter uns 10, 15 quilos, o robô, sabe? Que ele tinha que bater de frente com os outros robôs que, tipo, a gente brincou um dia, a gente colocou um aluno, um moleque tinha 80 quilos, a gente botou o aluno em cima do robô, o robô deu uma acelerada, deu uma freada e jogou ele pra frente como se não fosse nada.
Caralho, tipo, assim, da hora.
O robô era muito parrudo pra poder... E não era batalha de robô. Tipo, tinha uns desafios que tinha que fazer. Só que ali... Eu entrei no mercado por causa disso, eu via muita gente entrando na equipe de robótica e tava fazendo um curso no ensino médio, e isso porque era ensino médio com um técnico junto.
Uhum.
E os caras não tinham noção da onde que eles queriam chegar com aquilo ali, sabe? Um monte de gente que tava ali na equipe tava fazendo técnico em eletrônica, fazendo técnico de saneamento, técnico em construção civil, a galera tava querendo se formar e falar, eu queria fazer design, eu queria estar ali trabalhando com música, trabalhar com marketing. A sorte que a equipe ainda tinha, tinha a parte do marketing da equipe, o pessoal queria trabalhar com marketing para essa área.
Aí fazia bem o negócio.
E aí fazia bem, só que também a galera que queria entrar, que não queria tecnologia, ia pro marketing também. Aí ficava, tipo, dava trabalho pro mentor do marketing, mas tipo, eu queria fazer isso, eu queria conseguir pelo menos o pessoal que vai entrar na mecatrônica, o pessoal que me procurar, os que eu vejo que não quer, eu sempre procuro aconselhar que eles busquem fazer o que eles querem de fato. Uhum. E os que quer, eu tento guiar pra eles ir pro lugar certo e não aconteceu com eles o que aconteceu comigo, que hoje eu tenho que tomar remédio controlado por causa de sair na maluca fazendo um monte de coisa. Mas é uma necessidade que a gente tem, a gente precisa ter uma maneira de conseguir indicar o rumo certo pro pessoal, para poder não acontecer isso.
Sim, sim, com certeza. É assim mesmo, velho, porque tipo assim, igual eu falei em off pra você, eu queria fazer medicina. Eu estudei, eu terminei o segundo grau. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar.
Eu tenho 26.
Ah, não, não, falando de tudo, eu tô com 27. Eu terminei o segundo grau em 2010, o ensino médio, e eu queria fazer medicina. E aí eu estudava, estudei bastante, só que não passei. E aí, a minha namorada, ela tá no quinto ano do curso de medicina, ela estudou aqui na UEM também. E tipo assim, hoje eu vejo que se eu tivesse entrado na medicina, eu tinha desistido, tá ligado? Porque tipo, eu acho muito da hora aquilo, da hora demais, só que sabe, a aplicabilidade do negócio, você tá salvando uma vida.
Te dá tesão fazer aquilo ali.
Entendeu? Tá salvando uma vida. Pô, mano, é do caralho. Não tô falando que não é salvar uma vida. Mano, isso é fundamental, isso é essencial. Mas o que eu gosto é, tipo assim, tá na física, tá ensinando alguma coisa, mostrando o caminho de alguma coisa através de alguma equação, de alguma variável, tá ligado? Aquilo que é do caralho. Tipo, resolver um problema que não tem solução através de uma linguagem de programação, um negócio assim, isso eu acho isso muito massa. Então assim, eu tive a sorte, ou não sei, pelo tempo que eu fiquei 3 anos, eu entrei na faculdade em 2014, aí eu fiz 14 e 15 na faculdade, só em 2017 que eu transferi pra engenharia, pra física. Então tipo, terminei física agora, então tipo, demorei um tempo aí. Mas assim, eu não me arrependo de ter ficado esse tempo fora. E aí eu comecei a fazer uma parada que o Clóvis de Barros Filho fala: demora o tempo que você achar pra encontrar o que você faz, mas depois que você encontrou, meu amigo, não vai pra trás nem pra pegar impulso, tá ligado? Só vai. E parece que as coisas fluem naturalmente. Então quando você tá lá num curso, dependendo do curso, se é um cara que não tá gostando daquilo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Às vezes o cara tá lá fazendo, sei lá, uma engenharia, uma medicina, um direito, porque é a tríplice coroa, né? Meu filho vai ser engenheiro, médico, advogado. É o tripé ali das graduações, que o resto não presta. Aí o cara tá lá porque o pai do cara quer, mas às vezes o cara gosta de filosofia. Por que o cara vai fazer direito, mano? Vai fazer filosofia, mano, que é muito mais vantajoso pra você, cara. Aí o outro lá gosta de, sei lá, gosta de programação. Ah, mas eu não vou fazer ciência da computação porque eu vou fazer engenharia de software. Mano, vou fazer engenharia de software, aí sofre no ciclo básico, nos cálculos ali, sendo que, tipo, aí na ciência da computação ainda há muito mais futuro. Então, tipo, eu também sou desse, eu também vejo desse jeito. Tipo, eu sou um cara, tipo, que o cara fala assim, ah, mano, eu quero fazer física, mas eu não sei se eu gosto. Eu gosto de sei lá, de biologia, então vai fazer biologia, não vai fazer física não. Tá ligado? Eu sou desse jeito, mano, porque é melhor. A pessoa se interessa mais pela situação. E quando a pessoa tá interessada, ele age como se, igual você falou, com seriedade no rolê, como se fosse um trabalho, tá ligado? Tá ligado? Uhum. Então, tipo, isso é muito louco, isso é muito da hora, né?
E é um negócio que você se desenvolve muito melhor, porque, por exemplo, eu tava na física, não consegui, por lei de nada, aprender programação.
Sim.
E, tipo, mesmo com um professor bom, porque o professor que ensinava programação lá na física, por mais que ele ensinava no auditório pra cento e poucas pessoas, porque tinha gente pra cacete na sala... Uhum. Ele era bom pra caramba, tipo, eu não aprendi porque aquilo ali, eu não queria fazer física,
sim,
basicamente.
Sim, te entendo.
Eu gostava, mas não era, eu queria fazer engenharia. Só que, tipo, eu tava lá e eu meio que mentia pra mim também, tipo, não, física, vamos fazer física sim, que não sei o quê, tipo, o cara tenta se animar também.
Sim, com certeza.
Isso é um negócio que a gente faz porque a gente também não quer, tipo, passar o tempo todo reclamando, a gente quer fazer as paradas.
É mesmo.
Só que a realidade dos fatos é outra, tipo, você não, o maior problema é assim, tem o esforçado, que é o cara que vai se esforçar para fazer um negócio, tem o cara que tem o talento para aquilo. Tem um cara que ele vai, tipo, ele tem um talento pra uma parada, ele é esforçado pra caramba, só que ele vai e trabalha com outra. Ele desperdiça todo o esforço dele nessa outra, e talvez quando ele tenta fazer a coisa que ele gosta, ele já não tem nem energia pra fazer ela. E ele se mata, tipo, no meio do processo. Ele fica aquela pessoa morna que trabalha com qualquer coisa, faz qualquer coisa, e não chega nem a ser alegre na própria profissão. Porque tem aquele ditado, né? A pessoa esforçada vence o talento cansado. O cara que pega um esforço só numa parada que ele não curte, ele não vence nada, tipo, não vai pra lugar nenhum.
É verdade, é verdade. E tipo assim, mano, depois quando você tá. E quando você tá numa parada que você gosta, tipo, hoje, eu gosto de dar aula, mano. Eu gosto demais de dar aula. Eu gosto demais do meu podcast. Se tiver que gravar um podcast, tipo, eu só não gravo no horário de aula. Fala, ó, então, o único horário que eu posso é meio-dia, que é o horário do meu almoço. Eu vou gravar, velho. Porque eu gosto disso aqui, eu gosto de fazer isso. É massa, é o que eu vejo também no seu trabalho, no Mecatralha. Pô, você vai fazer uma aula, você vai fazer porque você gosta daquilo. Agora, quando você não gosta, meu amigo, não vai, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Não tem como, velho. Não é verdade?
Eu vou dar um depoimento, pessoal, sobre fazer o que não gosta. Eu trabalhei nessa empresa que eu tô trabalhando hoje, eu fiz estágio nela. Eu fazia estágio nela, eu saí pra poder tentar trabalhar dentro da Mecatrônica, tipo, buscar uma vaga na Mecatrônica. Trabalho com mecânica, trabalha com eletrônica, trabalha com programação. Saí, fui para uma empresa que era no setor elétrico, ela faz monitoramento de usina hidrelétrica. E cheguei lá, eu pensei que eu ia conseguir trabalhar com isso. O que eu consegui lá foi o quê? Entrar para trabalhar com software, fazendo correção de bug e fazendo documentação e coisa do tipo. E a parte que eu precisava fazer, que era uma giga de teste para poder colocar no produto deles, eu nunca consegui chegar a poder começar. Porque eles estavam na parte do início de projeto, aí deu pandemia, deu todo um rolê, trocaram o projeto. E, tipo, eles me contrataram para uma coisa e nunca me deixaram chegar a trabalhar nessa coisa. E isso vai acabando com o cara. Acabou tanto comigo, cara, que uma das coisas que eu tiro muita onda, desde que eu comecei aqui no YouTube, é que, tipo, eu nunca tive dificuldade de poder arrumar um emprego. Toda vez que eu mandei currículo, fui chamado para entrevista, todas as entrevistas que eu fiz, eu fui chamado para trabalhar. Tipo, nunca tive problema com isso. Dentro dessa empresa, quando eu tava lá trabalhando, eu tinha medo de mandar currículo e não ser chamado.
Caramba, velho.
É, tipo, o negócio acaba tanto com você fazer uma parada que você não gosta, que você começa a achar que você é incapacitado de fazer aquele tipo de serviço. Pra me mandar, pra você ter noção, pra me mandar o currículo pra essa empresa que eu tô trabalhando hoje, que foi onde eu fiz estágio, pra mim ter coragem de fazer isso, teve que acontecer o quê? Eu precisava pegar uma assinatura do meu relatório de estágio pra minha antiga chefe. Eu tive que sair lá de casa, levar o relatório de estágio na casa dela pra ela poder assinar, pra depois levar ela na faculdade. Quando eu levei, eu tive que ir lá trocar uma ideia com ela, falar o que eu tava fazendo, conversar com ela. E ela me ofereceu uma vaga. Wayne, tem vaga pra você na empresa. Vamos voltar.
Aí você falou... Vamos.
Aí, tipo, eu ainda neguei, cara. Eu neguei a vaga na hora que eu conversei com ela. Porque, tipo, eu tava tão cansado, porque eu saí, trabalhei 2 anos nessa empresa. Aí eu tava de estagiário, eu tive férias lá, eu tirei as férias no meio do ano que minha família veio me visitar aqui. Mas aí depois eu continuei, fiquei 2 anos na empresa. Quando eu ia pegar férias de novo, eu troquei de emprego. E aí, quando você troca de emprego, você entra na empresa, tem que contar mais 1 ano pra poder tirar férias.
Aí
e eu fiquei 1 ano nessa empresa. Só que, tipo, 1 ano sofrido, porque era desse estilo. Quando foi chegar a época das minhas férias, eu falei, eu não posso entrar em outra empresa, eu preciso tirar férias. E aí, eu falo com todas as vezes, tipo, o Corunga foi uma bênção pra mim nesse quesito.
Tô ligado.
Porque se não fosse ele, eu não tinha conseguido ir pra casa da minha mãe no final do ano, trabalhar de home office de lá e ficar 1 mês lá. Tipo, porque quando você volta pra casa da mãe, você dá uma mesa de trabalho, você dá uma arejada na
casa. Nossa, com certeza.
Fiquei 1 mês lá, e aí de lá eu comecei a articular com o pessoal da empresa, que eu já estava dando maré já, e aí consegui voltar para essa empresa. Se não tivesse acontecido isso, eu acho que eu não tinha nem mandado o currículo de novo.
Caramba, velho.
Eu acho que eu tinha ficado lá.
Cara, não, com certeza, velho, porque, tipo assim, o ambiente que a gente tá influencia muito na nossa produtividade, tá ligado? Tipo, por exemplo, ano passado, 2020, eu tava no último ano da graduação, acabei agora. Essa semana agora foi a última. E aí abriu, como começou a pandemia, abriu vaga no mestrado pra física, pra aluno não regular. Porque ele cancelou as provas e tal, de ingresso no mestrado. E aí, mano, eu peguei, tava no quarto ano, falei, será que eu posso fazer? Entrei em contato com a faculdade, os caras falaram, não, pode sim, você tá no último ano, tá se formando, você pode entrar. E como as aulas eram online, eu não precisava me deslocar daqui de Goiânia pra Maringá. Dá 180 km daqui lá, velho. Então, tipo, duas vezes por semana, 180 km pra ir, 180 pra voltar, o tanto que ia gastar, tá ligado? Foda. Sem contar que, tipo assim, a aula começa às 8 da manhã lá, eu tinha que sair daqui no mínimo às 6. Então eu tinha que passar aí às 6, tem que acordar às 5. Tá ligado? Então você acorda às 5, toma um banho, toma um café e parte. Aí chega lá, tipo, 10 pras 8, assiste a aula até meio-dia e volta embora. Aí você faz isso dois dias por semana. Mano, ia gastar, tipo, infinitos dinheiros aí, tá ligado? Ia gastar... Não sou o Tony Stark ainda, tá ligado? ainda não consigo. Aí, mano, com a pandemia, a possibilidade de fazer essas disciplinas do mestrado online, pra mim, foi fundamental isso aí. Porque eu tava fazendo... Mano, minha cama aqui no fundo, aqui, ó. Eu só saía dali, tchuf, pra cá. Rapaz, ô... Oh, Mudou demais. Então, tipo assim, o home office. E, tipo assim, eu já tinha um canal no YouTube. Eu comecei meu canal em 2019. E eu já fazia algumas coisas assim pra internet, tá ligado? Tipo, mexer com edição, algumas coisas, eu já sabia. Então, tipo assim, o home office não me afetou tanto. Pra mim foi até melhor. Porque eu não precisei me deslocar, tá ligado? Tipo, eu trabalho aqui no meu computador. Eu dou aula na escola que eu dou aula daqui. Eu tenho minhas coisas aqui, eu tenho. Minha mesa digitalizadora tá aqui do lado, então eu pego a mesa digitalizadora, coloco como eu dou aula de física, matemática e robótica, eu preciso fazer continha, né? Então, eu coloco a minha mesa digitalizadora aqui, dou aula aqui, espelho minha tela pros meus alunos, então pra mim tá, tipo assim, tá bom, entre aspas, né? Vamos ser sinceros, mas assim, o home office...
Tá confortável,
o home office não me atrapalhou. Muito pelo contrário, ele me ajudou bastante, porque fez eu economizar alguns dinheiros aí pra não precisar ir pra Maringá, tá ligado? Então, acredito que pra você também foi assim. O home office, quando você começou, você falou, caramba, agora eu posso... Tipo, às vezes fica até mais... Às vezes não, fica até mais produtivo, porque você começa a trabalhar com aquele tipo assim, com foco no objetivo. Você não tem que cumprir horário, você tem que cumprir metas. Então, eu sou um cara desse tipo. Eu falo, eu tenho que ir do
ponto A. Eu sou desse tipo também, eu faço as metas que eu tenho que fazer.
Eu tenho que ir de A até B, então eu vou de A até B. É assim que funciona, tá ligado? Tipo, e aí você consegue fazer fluir melhor as coisas, velho.
Uhum. E é um negócio bacana, cara, do home office também, que tipo assim, a gente que trabalha produzindo conteúdo pra internet, por exemplo, o Instagram do Mecatralho, eu não tinha Instagram antes do Mecatralho, basicamente, eu não curtia. Aí eu abri o Instagram do Mecatralho, aí tipo, a gente tem que fazer stories direto, a gente tem que fazer as publicações, porque o Instagram do Mecatralho pra mim não é uma coisa pessoal de fato, até tem esse problema que a gente fala que tem que humanizar a marca no Instagram, essas paradas. E eu fiz aquilo ali diretão pra ser, tipo, só mecatrônica. E eu tô trabalhando pra poder melhorar isso. Só que, cara, é muito melhor você fazer, por exemplo, um Instagram que você faz conteúdo em casa. Porque imagina, você tá lá na empresa e, por exemplo, tem um quadro que eu faço no meu canal que chama Estudo Dirigido. Eu posto alguns stories fazendo perguntas ali, o pessoal marca a resposta e depois eu vou gravar as respostas e explicando as respostas. Aí você tá lá dentro da empresa, por mais que é um minuto no máximo, que eu gravo quatro stories pra poder fazer as explicações, né? Cara, é um minuto com o celular aqui berrando pro celular dentro da empresa. Não dá pra fazer isso na empresa.
Não, né?
No home office dá.
Você pega aqui, tipo,
um minuto não é uma coisa que vai te atrapalhar no seu serviço. Porque sempre que o cara que programa sabe disso, ele programa muito, ele fica ali ligadão no foco. Mas tem aquele momento que ele dá uma paradinha assim pra dar uma pensada e é o momento de você fazer uma outra coisa que te ajuda até. Pensa, tipo, eu pego aqui e vou pau, stories. É um negócio que você tem esse conforto. E o home office é bom por causa disso. Outra coisa, você tá trabalhando na empresa, a questão do deslocamento, às vezes você fica cansado só de pegar um busão, cara. Ou pegar um Uber e voltar pra casa. Você chega em casa, você não quer ligar o computador pra trabalhar.
Com certeza.
Aí você tá em casa, aí, por exemplo, minha rotina no mercado, eu trabalho até assim que eu saio às 5, passo um lanche e volto pra cá pra poder fazer as coisas do Mecatralho. Se eu tivesse tendo que voltar da empresa, muito provavelmente eu acho que eu não faria.
É, com certeza, com certeza.
Ia ter um trampo ali que ia ser muito difícil fazer e aqui você já vai tocando pau direto.
Com certeza. E tipo assim, uma coisa que eu aprendi agora nesse período de pandemia é o método Pomodoro. Eu não sabia disso aí, tá ligado? Oh, e me ajudou demais, velho. Aí eu faço 25-10. É 25 minutos, eu deixo o celular no lado aqui, pau. Mano, tipo, no horário de aula não, né? No horário de aula eu tô dando aula, então não tem como. Mas tipo assim, almocei aí, voltei pra cá. Mano, é 25-10 ou senão 30-10, tá ligado? Mano, é 30 minutos? Cara, ajudou demais. Eu tô conseguindo escrever os roteiros do... Escrever roteiro pros próximos vídeos do canal. É, mudou a pegada. Tô conseguindo editar mais rápido meus podcasts. Tipo, tá... E tipo... Carreira solo, né, parça? Você aí também é tudo sozinho, né? É o editor, é o diretor, é o personagem, é tudo.
Não vou falar que é tudo sozinho, porque minha namorada, ela é social media, né?
Ah, sim.
Ela começou editando o vídeo, ela edita os vídeos pra mim, só que a gente já tá nessa situação que eu tenho que buscar depois daqui a pouco um editor, porque ela tá deslanchando a empresa dela.
Ah, não, isso é um show de bola.
Então, tipo, por enquanto ela ainda tá editando pra mim, né? Mas daqui vai chegar um momento que vou perder minha editora, mas tipo... Querendo ou não, tá ali dando um alô dela. Mas querendo ou não, o que que pega? Tipo, gravar roteiro é um negócio muito complicado. Fazer roteiro. Porque, tipo, quando é projeto, você tem um projeto bem definido, então você, tipo, eu tenho que ir lá projetar mecânica, projetar eletrônica, fazer programação e botar pra rodar.
Sim.
O roteiro é esse.
Uhum.
Agora, quando você vai fazer um vídeo temático, que é o vídeo que eu mais tenho feito, porque... Eu até expliquei isso, eu abri uma campanha no Catarse para poder ajudar o Mecatralha por causa disso.
Sim, eu vi lá.
Porque o pessoal quer muito projeto, sabe o que acontece? O projeto é caro para fazer. Aquele projeto da Alexa, só a parte que eu construí sem a Alexa, se você for comprar, fazer R$300 para você fazer um negócio. Eu fiz porque eu tinha os componentes aqui em casa.
Uhum.
Fora a Alexa, que também custa 300 pilas.
Você vai gastar brincando aí, milão.
Porque,
tipo, tipo assim, estou contando aí com o dinheiro das peças, a Alexa e o seu tempo para construir o negócio. Porque a galera não coloca o tempo no cálculo, tá ligado? Tá aí o erro do cara, uhum, né?
É, isso é um erro que eu cometo, eu não boto. Porque, tipo, como eu tô me divertindo fazendo, eu não boto o cálculo do tempo.
Ô, louco.
Só que aí o rolê que acontece é o quê? Vai milão nessa brincadeira toda. E é muito difícil. Só que o meu problema no Mecatralha é o quê? Tem muita gente que faz projeto de brincadeira maker com Arduino.
Sim.
E a pegada do Mecatralha que eu boto não é essa.
Sim.
Tipo, pra mim poder fazer uma vez por semana, eu não vou desmerecer o canal do cara, mas, por exemplo, o canal do Flávio, que é o Brincando com Ideias.
Sim.
Ele é um cara que ele trabalha tudo em cima do Arduino. Ele tem curso de Arduino, ele ensina robótica educacional, faz um monte de coisa.
Sim.
Só que o conteúdo dele não é um conteúdo que, tipo, um engenheiro mecatrônico formado fazendo um canal no YouTube vai fazer.
Sim, sim.
Tipo, eu sei fazer isso, eu faço isso assim, ó, tipo, brincando, porque até pra você achar as coisas prontas no YouTube, na internet, você acha, sabe? Tipo, é uma coisa muito simples.
Uhum.
É tão simples que eu tava planejando fazer um lançamento de um e-book, no lançamento, tá dando um spoiler aqui pro pessoal, o lançamento vai ser eu construindo um robô em live.
Uhum. Aí é da hora.
Então, tipo, projetando tudo, vai ser um robô desse estilo que o pessoal faz, que é um robô mais simples, mas eu vou fazer ele em live, porque é uma coisa muito simples.
Sim.
O Mecatralha não tem essa pegada. Por exemplo, o vídeo, um dos vídeos de projeto que mais tem visualização lá, não sei se chegou a ver, é o vídeo da minha máquina de lavar. Quantos vídeos no YouTube, quantos canal do YouTube que você já viu que o cara pega a porra de uma máquina de lavar, arranca o negócio e bota um Arduino lá dentro pra controlar?
Nunca na vida. Não, eu tipo, não tinha
um
visto,
monte de colega, um monte de colega meu de faculdade falou, cara, eu assisti seu vídeo inteiro pra poder ver dar errado. Chegou no final e deu certo. Ele falou, cara, você ganhou um like merecido porque eu tava esperando que ia dar errado. Tipo, assim, não tem como dar certo pra vocês com o Arduino. Eu conversando com o engenheiro eletrônico, eu já bati de frente com os caras, que o pessoal da engenharia eletrônica e de outras engenharias, assim, gosta de meter o pau no Arduino. Eu falo que gosta porque a motivação não é válida. O pessoal fala, como que funcionou e a vibração da máquina? Funcionou um ano bonito, não funcionou mais porque eu ganhei uma máquina nova e mudei de casa.
Eu não tava com ela comigo ainda.
Não tava rodando até hoje. Tipo, eu ia comprar uma máquina nova, eu não comprei porque ficou tão bom que eu não quis comprar outra.
Sim. Show de bola.
O rolê que os caras têm, que tipo, quem, não sei se o pessoal aqui é familiarizado, mas o Arduino foi um negócio que foi criado para ser uma plataforma didática.
Sim.
Ele não foi feito para ser robusto, ele não foi feito para nada disso. É porque lá na Itália eles tinham problema com dinheiro para poder fazer projeto de eletrônica, criaram essa plataforma que era muito barata e ela viralizou. Tipo, no primeiro ano parece que vendeu 50 mil placas.
Sim.
Uhum. Aí o que acontece? Quando você fala de Arduino pessoal, que é uma plataforma simples de trabalhar, o pessoal que é acostumado a programar em assembly, no PIC, fica puto, porque tipo, pô, eu tô ali programando uma parada na linguagem Arduino. A linguagem dele é Arduino, tipo, é uma variação, é uma facilitação do
C++. C++, isso mesmo.
Tipo, é um C++ facilitado.
C++ pra juvenil.
E o cara faz miséria com aquilo. É, tipo, e o cara faz uns negócios absurdos, tipo, Aqui, por exemplo, eu fiz máquina laser com ele. As impressoras 3D, a grande maioria é feita com Arduino, tipo, e o pessoal falar que não é, mentira, porque é. Eu vi empresa que vende máquina CNC para invase de medicamento, que a máquina, as primeiras versões dela era com shield de impressora 3D, cara. O cara compra um kit didático na internet, foi lá e programou uma máquina para aquele serviço. Depois de quase 100 mil máquinas dessa vendida, que o pessoal desenvolveu a placa dedicada. Porque eles não usavam Arduino no bagulho. E tem gente que tem a pachorra de falar que não é profissional fazer o trabalho. Eu quero falar aqui, tipo, se estiverem escutando, que profissional é quem faz projeto profissional, não é a placa que você usa. Se você faz um projeto com um Arduino que não é profissional, é porque você não é profissional. Tipo, e eu sempre falo isso, tipo, projeto profissional é de quem trabalha de forma profissional.
Com certeza, tá correto demais. Ó, pra você ter noção como é que o Arduino é uma ferramenta fantástica, eu defendo o Arduino demais. Tem um amigo meu que ele se formou em física um ano antes de mim, ele fez uma estação meteorológica aqui no campus usando o Arduino. Esse foi o TCC do cara. Ele usou, mano, ele colocou o Arduino dentro de um pote de sorvete, a placa com os negócios assim. Aí o que, que ele fez? Como não tinha condição de fazer balão, de colocar um balão meteorológico no campus, ele colocou sensor de temperatura em volta do campus inteiro, todos eles programados através via Bluetooth, não sei, alguma coisa assim. E ele pegou, e aí o que, que ele faz? Saem os dados online no site, ele criou um site. Sai os dados online no site, e o que, que vai acontecendo? Os dados vai armazenando dados conforme o dia vai passando, e aí agora ele tá conseguindo fazer previsão pros próximos 2 dias já, velho. Utilizando um Arduino.
Fazer previsão do tempo com o Arduino.
Tá, então o cara fez com o Arduino. Aí o cara vem me falar que o cara do Arduino não é profissional, vai pra puta que pariu, mano.
Mas o que o pessoal argumenta muito, e isso é um negócio que eu também quero falar aqui, porque aproveitar que ele tá falando em outras vezes, eu quero trazer a ideia pro pessoal também.
Não, com certeza.
Uma coisa que o pessoal fala muito é o quê? O Arduino não é profissional pra indústria porque tem o CLP que é mais robusto para fazer o serviço dele. E aí eu falo pro pessoal o seguinte, o Arduino é profissional e começa por aí. O Arduino não foi feito para substituir um CLP. Um microcontrolador nunca foi feito para substituir um CLP.
Com certeza.
Ele foi feito para poder fazer uma programação mais aprofundada e mais dedicada, direcionada, e um pouco mais simples. Porque o que a gente tem? O CLP, ele é um computador, o CLP. Só que você vai fazer ele para ele ser um maestro dentro da indústria. Ele vai ficar lá orquestrando, tipo, se aquela esteira vai rodar agora, se aquele braço robótico vai trabalhar agora, se aquela CNC vai ligar ou não. Ele é um maestro. Logicamente, ele tem várias funções que ele trabalha ali com cálculo robusto e tudo. Só que ele é para ser um negócio bem mais fechado e a programação dele é mais complexa de fazer. Já o microcontrolador, você faz ele para poder desenvolver dispositivo. Tipo, eu tenho uma máquina CNC. Você usa um Arduino para poder fazer uma máquina CNC. Você vê que o Arduino ele não é uma parada para poder orquestrar um sistema inteiro. Ele é o cérebro de uma máquina. O microcontrolador é para isso. E aí entra um outro detalhe que você fala, mas aí você pode usar um computador. Só que a gente vem em outro detalhe, porque tipo, a gente tem, por exemplo, os microprocessadores. O pessoal hoje vê Raspberry Pi, vê Arduino, bota tudo num balaio só.
Isso.
E eu já vi gente falando que é tudo microcontrolador. Só que a realidade dos fatos que a gente tem é o quê? O Raspberry Pi ele usa um microprocessador, que basicamente é o nosso computador. Seu computador não funciona com processador sozinho, precisa de vários periféricos.
Sim.
Já o Arduino, que é um microcontrolador, ele tem um microprocessador dentro da plaquinha dele. E o que, que isso traz, pessoal? Ele traz um processamento muito menor porque ele tem todos os periféricos dentro do pedacinho.
Sim.
Dentro daquele pedacinho de silício. Então, tipo, o Arduino ele vai ter um processamento muito menor e a Raspberry, por exemplo, que é um microprocessador, ela é um computador que ela já tem os periféricos na placa, não dentro do chip. E por isso que ela roda sistema operacional, coloca um monte de coisa ali, plota imagem, tipo, tudo bonitinho. Só que o pessoal não entende essa diferença e acaba colocando tudo no mesmo balaio porque tá vendo, ah, o cara não tá ali fazendo um robôzinho seguidor de linha. Ah, não, o cara não tá fazendo alguma coisa aplicada. Tipo, ah, o cara não usa impressão 3D, a impressão 3D não usa na indústria, então é brinquedo.
É, mano.
E é muito lúdico, então, tipo, você vê coisa muito lúdica, o pessoal fica meio, ah, não sei se dá certo, assim, tipo, é igual blockchain.
É,
por exemplo.
Mesma coisa.
O pessoal não sabe muito bem o que é blockchain. Tipo, é uma coisa muito difícil, aí tem as criptomoedas. Tipo, hoje o valor, por exemplo, o pessoal dá em Bitcoin, está muitos anos luz na frente do valor que a tecnologia do Bitcoin tem.
Sim.
Porque virou hype. A tecnologia do Bitcoin é meio porca até hoje. Ela é uma tecnologia que tem uma ideia boa, mas ela não está desenvolvida para poder trabalhar e ter esse valor de mercado.
Sim, com certeza. Ela valorizaram muito esse negócio aí do Bitcoin, porque virou moda. Então é bem assim mesmo. Pô, que massa, velho. Massa demais, tá louco.
É um negócio que você, tipo, o pessoal fica desse jeito por causa de, puramente de desinformação.
Sim.
E, tipo, é uma desinformação que é porque eles querem se desinformar. Porque hoje a gente está numa época que, tipo, vou falar bem a realidade. Muitas épocas atrás a gente estava sofrendo bastante por estudar, ralar pra caramba. Tipo, a gente via que nem todos os nossos pais, por exemplo, eram de família rica. E hoje a gente está numa época que as redes sociais trouxeram um monte de guru de um monte de coisa. Então, tipo, ah, não, vem aqui no meu curso que em 15 dias você consegue aprender a operar na bolsa. Vem aqui no meu curso que em 10 minutos já te ensina a programar em Python. Vem aqui no meu curso que um mês você tá perdendo os 30 quilos.
Não é assim?
E aí, tipo, o pessoal se acostumou a fazer isso. E quando você chega, por exemplo, no Mecatralha, que é uma página que tá, tipo, eu tento falar a realidade da profissão mesmo, então já fica meio, tipo, porra, você tá cagando regra. Mas, tipo, eu não tô cagando regra, eu tô te dando uma calma pra você não chegar e entrar numa porra dessa e se frustrar depois.
Sim, mas é verdade, mano. Porque, tipo, é igual você falou, A galera acostumou com as coisas superficiais. Tem um livro do Byung-Chul Han, chama Sociedade do Cansaço. É um livrinho pequenininho, roxinho, vale muito a pena ser lido. Que ele fala que hoje em dia muita gente sabe muito, sabe pouco de muito e nada do pouco. Tá ligado? É mais ou menos isso. Então o cara fica naquela superficialidade das coisas, igual você falou, aprenda Python em um mês. Aí o cara vai lá e faz o curso de Python. Aprenda não sei o que em 15 dias. O cara vai lá e espera na e acha. Aí o cara acha que em um mês ele vai ser o fodão da programação em Python. Em 15 dias ele acha que vai ser o day trade da bolsa. E aí ele só vai tomar no cu. Tá ligado? Ele só vai se lascar. Tá ligado? É verdade. Aí ele vai botar a culpa no sistema, vai botar a culpa, mas nunca nele. Ele vai botar a culpa de tudo em torno, mas nunca nele. Porque ele quis, tipo assim, pegar um atalho pra chegar na situação. E não é assim, mano. Você tem que dedicar algumas horas. Então, tipo assim, o que o Mecatralha faz é essencial, mano. O que você tá fazendo é fundamental pra galera saber que quando chegar lá, não é esse negocinho tipo de calma. Vamos prestar atenção, vamos ver o que está acontecendo, porque aí sim você consegue formar o cara, um cara crítico para aquilo que ele está vivendo, para aquilo que ele escolheu fazer. E é assim que eu vejo o Mecatralha, e não só o seu canal, mas tipo assim, outros canais também, tipo assim, que é voltado para um público um pouco mais nichado, assim dizendo. Porque tipo assim, apesar de você fazer uma divulgação científica na mecatrônica e tudo mais, você tem um certo público mais voltado para quem está lá dentro já. Porque você tá mostrando a realidade da profissão, você tá mostrando, falando assim, cara, é assim que funciona. Eu tô te dando esses socos na cara, essas bordoadas, pra você saber como é que funciona, não é verdade?
Não, é exatamente nessa linha. E é muita coisa, tipo, que engloba. Porque o que acontece hoje, por exemplo, a quantidade de coisa que você vê na mídia e na internet que o pessoal fala que é robô. Você já viu, tipo, muita coisa, é muita coisa, tipo... E eu já fiz um monte de live, tipo, já bati boca com os outros na rua, tipo, conversando. Porque, cara, o robô tem uma definição. A definição de robô é que ele é uma máquina, e ele é uma máquina mesmo, tipo, mecânica, que ela pode ser programável e reprogramável, e através dos seus elos e de uma ferramenta, ele consiga executar uma tarefa. Então, tipo, se um maluco chega e te fala que uma inteligência artificial é um robô, a minha opinião é o seguinte, tipo, ele está desmerecendo o cientista da computação, porque o trabalho de cientista da computação é desenvolver computador e software, falando de uma maneira bem crua, né?
Sim.
Não vou limitar o cara só a isso, que ele deve fazer mais coisa, bastante coisa, eu estou falando da minha visão. Ele pega o trabalho do cara que é isso e dá mérito para um trabalho de uma pessoa que é da minha área, tipo... Não, ele quer um robô, e o cara vai lá e faz tipo, um robô que opera na bolsa e tira milhões. É um software que opera na bolsa e tira milhões. Tipo, dá o crédito pro maluco, sabe? Dá o crédito pra profissão do cara.
Sim.
Quando o cara fizer um robô, dá o crédito pra minha profissão. Porque isso gera, tipo, uma discordância muito grande. Outro exemplo, inteligência artificial. Análise de dados, inteligência artificial, cientista de dados, machine learning, todos esses rolês é nome bonito pra estatístico. Tocando por miúdos, ciência de dados é estatística aplicada.
Sim.
E vai falar para alguém que estatística é uma profissão top, é uma faculdade foda pro cara cursar?
O cara não
Quem que
vai.
vai fazer vestibular para estatística?
Quase ninguém. Eu conheço um que fez, que é um amigo meu. A gente tava no terceirão, não. A gente entrou na faculdade, eu entrei junto na engenharia. E aí ele fez um ano junto comigo. E aí ele falou, mano, vou fazer estatística. Desistiu e fez o vestibular para estatística. E tá, foi, tipo, se formou e hoje ele mexe com análise de dados. Ele é cientista de dados hoje.
Esse que é o massa.
Ele trabalha numa empresa, você fala, tipo assim, eu lembro que a gente até zoava ele, falava assim que ele ia trabalhar no IBGE, tá ligado? Porque era só isso que, tipo, que o cara vê do estatístico. E não, mano. Ele trabalha numa empresa de data science e ele é cientista de dados. Tá ligado?
E o mais foda que aí acontece o que eu mais gosto de ver na mídia. Beleza, estatística não colou, as faculdades começam a mudar o curso de estatística para curso de análise de dados.
É verdade.
Curso de data science. Aí, tipo, eu falo, Jesus Cristo, por que, cara? Tipo, beleza, que tem todo um marketing envolvido, precisa colocar as coisas, só que, tipo, a gente tem que puxar um pouco para poder trazer a realidade para as pessoas, porque é bichado. Tipo, por exemplo, ontem eu fiz uma reunião com o presidente do Queria da Bahia. Olha o rolê que eu tô fazendo. Porque a mecatrônica tem um problema muito grande, que é exatamente isso, representatividade em meio às outras engenharias. Sempre escutei, tipo, o pessoal formado em mecatrônica, colega meu que formou, um monte de gente falando que o CREA é um filho da puta, que ninguém resolve nada, que ninguém tá nem aí, que nossa engenharia é ruim, e outros engenheiros falando. Eu falei, tá, até estranho. Fui na coordenação do curso, o coordenador falou que ia tentar resolver isso na primeira fase do curso. Não resolveu. Beleza, tô fazendo meus trampos com mecatrônica, dei uma palestra no IF da Bahia. Lá no IF da Bahia, conheci um pessoal de controle e automação de lá, e os caras falaram, cara, o presidente do CREA daqui, ele tá com uma política que ele quer fazer revisão de normas das engenharias. Falei, top, vou atrás do maluco, né? Porque o problema do CREA, fiz uma reunião com o cara. O cara veio me contar que nunca ninguém foi atrás do CREA pensando assim, pensando em tentar resolver o problema da maneira que o CREA trabalha. E como é que o CREA trabalha? Ele monta associações de engenheiros, ele monta. Agora eu não me lembro, tipo. Ele monta tipo uma associação mesmo, ele monta uniões de engenheiros, e quando essas uniões têm uma quantidade X de pessoas, essas pessoas vão lá no CREA, registram essa organização lá dentro, e aí eles passam a ter direito a ter uma cadeira dentro do CREA para poder dar pitaco lá dentro. Então, tipo, os caras não querem, tipo, pensar assim, não, a gente tem que ter um órgão ali, porque como é uma instituição política, os caras têm que trabalhar política para poder fazer o negócio. Tipo, não dá pra você vencer o jogo sem jogar o jogo. E
Acho que
aí,
essas são as
tipo.
regras básicas de qualquer jogo, tá ligado?
Aí os caras não fazem isso. Aí agora eu vou ler, eu tô aqui em Florianópolis, eu tô tentando buscar os engenheiros da Bahia para começar a montar uma associação na Bahia, para a gente começar a entrar com o CRED lá. E aí, depois que a gente conseguir montar o CRED lá, puxar aqui para Santa Catarina e tentar levar para o Brasil inteiro. Aí, quando tiver vale, a gente monta uma federação para poder colocar uma coisa. Também não sou fã de sindicato, então, tipo, eu quero fazer um negócio que seja útil para os engenheiros. Então, montar uma federação dos engenheiros mecatrônicos, controle de automação e produção. E a gente está trazendo, tipo, capacitação para o pessoal, tá trazendo curso, tá trazendo atualização de tecnologia para fazer um negócio que seja bem feito. Porque a realidade é que, tipo, o que a gente vê é que o pessoal não tá correndo atrás das coisas. Tipo, parece que o pessoal tá esperando que o próprio CREA resolva e eles nem sabem como é que o CREA funciona.
Sim. É, às vezes igual você falou, o cara quer vencer o jogo, quer e não sabe as regras básicas do jogo, não quer nem saber como que funciona os negócios. Então, tipo, normalmente não, mas muitas coisas são resolvidas se tivesse pelo menos o diálogo, tá ligado? Então o cara nem foi atrás para conversar. Então acho que pelo menos o meio de campo aí, a introdução nesse passo, esse primeiro passo foi dado, que foi o que você fez aí, mano. Tá ligado? Eu lembro que ontem, quando eu até falei com você de manhã, perguntando se tinha como a gente gravar ontem, né? Porque hoje eu talvez não ia conseguir gravar. Você falou que ia ter essa reunião, eu falei, não, sem problema. Mano, fera demais essa troca de ideia, massa pra caramba. E ó, pode ter certeza que a gente vai trocar ideia muito mais vezes aí, tá da hora pra caramba esse podcast.
Estamos disponíveis pra isso, cara.
Não, show demais, show demais. Ficou muitas vagas em aberto aqui, muitos assuntos em aberto que eu quero gravar em próximos episódios. Então, galera, vocês que escutaram esse podcast até aqui, pode ter certeza que vai ter muito mais coisa. E a gente tá caminhando pro finalmente desse podcast aqui, já estamos com algum pouco mais de quase uma hora e meia já de troca de ideia aqui, tá da hora pra caramba. E pra finalizar, mano, esse podcast com chave de ouro aqui, como eu falei pra você em off, a gente finaliza com uma dica de livro, ou de filme, ou de série, ou do que você achar mais interessante, mais relevante pra essa galera que tá escutando esse podcast nesse momento. Aí aproveita também e já faz o seu jabá, já vende seu peixe, já fala das suas redes sociais, como que a galera faz pra te encontrar nessa rede maravilhosa que interliga os computadores, chamada internet.
Sensacional. Cara, seguinte, como a gente falou muito aqui de posicionamento profissional, de crescimento, faculdade, essas coisas, eu queria deixar duas dicas de livro que basicamente mudaram minha vida. Né? A primeira dica é o de livro, chama Mais Esperto do que o Diabo.
Muito bom esse livro, hein, mano? Porra,
esse livro é um livro sensacional que vai te dar aquele tapinha na cara pra você acordar pra vida. Tipo, ele aborda muita coisa. Tipo, não dá pra resumir o livro aqui, é muito importante você ler porque ele vai mudar a sua vida.
Sim, sim.
O segundo livro que eu queria colocar é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. O Christian Barbosa, ele foi o primeiro certificado da Microsoft no Brasil.
Tô ligado.
Tipo, ele se certificou com 14 anos, na época que os computadores estavam aqui, tipo, começando. E ele entrou direto a trabalhar com dados. Então, tipo, ele criou a Tríade do Tempo, que é uma análise que ele fez dos softwares que ele tinha de gerência, tirando dados, o que funcionava e o que não funcionava, e criou um método dele baseado em dados. É um método que funciona muito bem. Você falou da técnica Pomodoro ali, ele consegue dar uma melhorada até na técnica Pomodoro, que trabalha com programação, às vezes concentra muito e vai muito longe. Dá uma melhorada em tudo ali e ele ajuda a organizar muito a sua vida.
Uhum.
Então são dois livros que, tipo, vai ser um investimento de 60 pilas e você pega os dois.
Não, show de bola. E o bacana é que, tipo assim, as dicas de livro, além dos ouvintes, são pra mim também, mano. Porque eu sou um cara que, tipo, eu tô sempre consumindo, tá ligado? Eu gosto muito, tanto é que você viu aí no meu server no Discord, eu tenho uma dica de livro ali e eu tô sempre indicando. E com certeza, hoje ou amanhã, eu já coloco essas dicas de livro pra galera já. E aí, é assim que funciona. E vai estar, claro, na descrição desse podcast. Então, mano, aproveita esse momento aí. Como é que faz pra galera te encontrar nessas redes?
Então, pessoal, para poder ficar muito fácil para vocês, é Mecatralha em tudo. Tipo, YouTube, Instagram, Twitter, tem Twitch também, só que eu não tô mexendo muito lá, mas tem Mecatralha em tudo, que o nome é diferente, então fica muito mais fácil. Outra coisa que eu quero convidar vocês é que se vocês são da área de engenharia e querem estar melhorando o posicionamento profissional de vocês, considerem conhecer o nosso projeto Discord. Ele é um projeto que ele está trabalhando ali com vários tipos de investimento para você trabalhar, com vários benefícios ali. E que basicamente ele trabalha ali com mentorias, grupos de estudo, ajuda para currículo, live de mentoria também. Vai ter sorteio dos produtos do Mecatralha, que a gente tem algumas canequinhas aqui também, tipo essa. Engenharia é foda, mas engenharia é legal, mas Mecatralha é foda. Tem outras dessas coisas ali que a gente vai conversar. E ele também está trabalhando com um negócio que eu coloquei que chama Fundo Solidário. Eu tenho uma ideia que eu quero trazer mais pessoas para a tecnologia e eu quero usar esse fundo para poder comprar kits de aprendizado para programação e eletrônica. Basicamente, esse Raspberry com aquele kit para transformar no computador. E aqui em Florianópolis, a gente já está buscando com a prefeitura para disponibilizar um local que tenha Wi-Fi para o pessoal começar a usar isso.
Que massa.
Só como a gente ainda não tem gente dentro do grupo ali, a gente ainda está nos começos. Então, tipo, já estou divulgando aqui porque se você quiser ajudar também outras pessoas entram nessa área que tanto evolui as pessoas, que tanto dá oportunidade de emprego, a hora para poder fazer isso é agora. E se inscreve lá no canal, porque a gente está sempre lá produzindo conteúdo de valor para todo mundo.
Show, show de bola. Lembrando, galera, que todos os links estarão na descrição desse podcast aqui também. Vou colocar o link do server do Discord do Mecatralha aqui também. Então pode ficar tranquilo que vai ter tudo aqui. Então aproveita esse momento, já vai na sua loja de aplicativos aí. Não sei se você está escutando pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Deezer, pelo Google Podcast. Aí na descrição desse podcast tem o link de todas as redes sociais aí, dica de livro e tudo mais. Beleza? Então, galera, é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final desse podcast. Foi do caralho, foi massa pra caramba. A gente trocou ideia e pode ter certeza que o convite tá feito aqui, o N. A gente vai gravar de novo, pode ter certeza. Massa demais. Gostei muito da troca de ideia. Tem muita coisa que é pra gente conversar aqui ainda. E é isso, mano. Então, lembrando que você pode ser um apoiador desse podcast pelo PicPay, pelo Catarse, pelo Anchor, pelo Pix. E agora a gente tem uma campanha no Apoia-se. Então, cogite apoiar o Divulgador Científico, beleza? Então é isso, turma. Muito obrigado por tudo, por ter ficado até aqui. E até a próxima. Valeu, falou, é nóis. Tchau.